Salve galera, eu sou o Eldris Freitas e está começando em primeiríssima mão o primeiro Exploration Cast. Aqui você vai ouvir tudo sobre animes, mangás e cultura japonesa em geral. E com o meu braço direito e que estará conosco nos próximos episódios, temos ele, o Otaku do Sertão e meu grande amigo Emerson. Olá Emerson, me diz como você está, meu amigo? E o que você espera desse podcast, você que é um amante declarado das artes orientais?
Salve aí, eu, salve galera. Eu tô animado aí, né, com boas expectativas pra nessa empreitada nova aí da gente, de começar a falar sobre as coisas que a gente sempre gostou, né? Então,
sim.
Expectativa sempre alta pra tentar passar um pouquinho pra galera as nossas concepções, né, o que a gente vai vendo dos animes, o que é interessante. E tudo mais, né? Vamos pra frente que vai dar tudo certo e vamos embora.
Se Deus quiser. Mas antes da gente ir pro assunto que interessa, vamos primeiramente pro nosso quadro de notícias e falar um pouco sobre o que aconteceu na nossa semana. Nessa semana agora, estamos gravando esse podcast no dia 30 de outubro. Então, vamos falar mais sobre o que aconteceu essa semana no mundo dos animes e dos mangás. A Netflix, ela anunciou mais 3 arcos dublados do One Piece. Netflix que já tinha lançado 61 episódios, o primeiro arco do grande One Piece. Ele divulgou hoje no Twitter, confirmou nessa sexta-feira agora, os arcos do anime One Piece, que vai ser redublados, né? Porque já existia uma dublagem já do anime, mas ele está sendo redublado pela Netflix. E ela já confirmou agora mais 3 novos arcos. Essa confirmação veio agora no dia 23 de outubro, sexta-feira passada, no caso. O filme Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, segue batendo recordes de bilheteria no Japão. A Aniplex anunciou que o filme Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, vendeu 7.983.442 ingressos para ganhar 10.754.232.550 ienes em seus primeiros 10 dias de bilheteria. Números absurdos, o filme estabeleceu um novo recorde no Japão, se tornando o filme que mais arrecadou, aliás, se tornando o filme que arrecadou 10 bilhões de ienes mais rápido, no caso, batendo então o filme Spirited Away, que levou 25 dias para chegar a 10 bilhões de ienes, quando foi lançado no Japão em 2001. Nossa, já faziam quase 20 anos que nenhum filme conseguia bater esse recorde. E tá aí o Kimetsu no Yaiba, também conhecido como Demon Slayer, chegando a bater esse recorde agora em 16 de outubro, que foi o dia da estreia lá no Japão. Godzilla é o novo anime que vai ser produzido pela Netflix e ganhou seu novo trailer também agora no dia 27 de outubro. Foi revelado então o primeiro trailer do novo anime Godzilla Singular Point, que de acordo com a Netflix, a nova série chega em abril em 2021, com a animação do estúdio Bones em 2D e Orange em 3D. Então confira lá o primeiro teaser do Godzilla Singular Point, tá lá no YouTube, só dá uma olhada, o anime tá animal. Então vamos direto ao que interessa, né? Primeiramente, puxa a vinheta, meu editor, e após a vinheta, a gente começa a falar sobre este anime que vai ser animal. Certo dia, para salvar amigos que estavam sendo atacados por maldições, Yuji Itadori engole o dedo do Sukuna, absorvendo sua maldição. Ele então decide se matricular no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio, uma organização que combate as maldições, e assim começa a heróica lenda do garoto que tornou-se uma maldição para exorcizar as maldições. Isso mesmo, meus amigos, estamos falando de Jujutsu Kaisen. Então, vamos começar primeiro falando sobre o mangaka. Eu, sinceramente, meu amigo Emerson, nunca tinha ouvido falar sobre esse mangaka, Gigi Akutami. Aparentemente, ele teve outros títulos aí que teve algum sucesso, mas eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Ele é um mangaka japonês, né? Já que o anime também, o mangá e o anime é japonês, não faria sentido ser um cara de outra nacionalidade. Mas ele tem apenas 28 anos, e seu outro título que tem assim mais sucesso foi o Tokyo Metropolitan Magic Technical School. Nome gigantesco o nome desse negócio, desse título, mas que também fez um grande sucesso. Mas agora, o que está tendo sucesso realmente, meu amigo, é esse Jujutsu Kaisen, porque eu estou vendo todo mundo falando muito bem dele, e eu fui atrás e fui assistir. O que é que você acha?
É bom, né? Saber que o cara é novo aí, é jovem. Jovem, entre aspas, né? E é a primeira obra dele que faz sucesso. É interessante. Geralmente, as primeiras obras são as mais impactantes, né? Dos mangakas, né? Do Yoshiro Togashi e Yu Hakusho, do Kishimoto é o Naruto, né?
Sim.
O próprio Oda com One Piece, ou seja, a maioria das primeiras obras são as mais impactantes, são o que levam o mangaká pra frente, né? São o que fazem estourar aí. É bom que a gente sempre tem uma coisa nova aí, não, um mangaká conhecido, a gente não tem nem ideia do que vai sair da história, não tem nem o que esperar, então, novas ideias, novos ares, é sempre bom, tomara que ele siga com um rumo ótimo que tá dando aí na história e que seja ótimo, bom, né?
É, perfeito. E em relação nada assim ao mangá e ao anime, ao estilo dele, a gente não tem muito o que falar, né? Eu particularmente gostei bastante do traço do Jujutsu, mas ele segue aquele traço de outros títulos bem famosos, como Bleach, como Black Clover, por exemplo. Black Clover, perdão. Esse mangá ele já possui 13 edições que vêm sendo publicadas desde julho de 2018, e a publisher no Brasil é nada mais nada menos que a Panini, que iniciou a publicação agora em agosto desse ano. Inclusive, vamos assinar, né, Emerson?
Vamos assinar a Panini aí. Eu acredito que a segunda edição, o segundo volume está saindo agora, no começo de novembro, né? Que eles estão fazendo lançamento bimestral da assinatura de Jujutsu, ou seja, vai dar para curtir bastante aí cada volume. Como você falou, já tem 13 volumes lançados no Japão, ou seja, tem bastante aí, tem quase um ano mais de um ano de publicação aí à frente da Panini, ou seja, a gente que vai começar a assinar agora vai curtir bastante aí por muito tempo essa história aí.
É, realmente, eu na realidade já vai para o terceiro volume agora, porque ele começou a ser publicado em agosto, se não me engano, em 3 de agosto.
Mas é bimestral, então lançou o primeiro em agosto, o segundo vai sair agora, hein?
Ah, entendi. É bimestral o lançamento, isso, não é mensal.
Eu não sei se saiu já o de outubro, eu não olhei realmente, entendi. Mas acredito que deva estar saindo o segundo volume agora ou já saiu, né?
Perfeito. Então, a opening fica a cargo da banda que você tinha falado lá, Lu?
A banda é Eve, realmente a pronúncia varia, né?
É, eu não tinha ouvido ainda falar dessa banda, na realidade eu achei que eu não tinha ouvido falar ainda dela, se eu tivesse ouvido não me recordaria, mas foi um opening muito cativante, e segundo você mesmo, né, Emerson, que me deu esse toque depois, antes, quando a gente tava montando o roteiro desse podcast, é a mesma banda que faz a segunda ending do Dororo, é isso mesmo?
Exatamente, aí a banda com um estilinho aí de um J-Rock mais, com as guitarrinhas mais leves, né, uma cançãozinha mais ritmada aí, com um rapzinho baixo no começo, uma falação rápida no começo, e depois uma boa virada para uma voz mais melódica, né, é o estilo dela, tanto na abertura na end, né, na segunda end de Dororo, quanto nessa abertura, segue o mesmo ritmo aí, aparentemente uma banda legal aí, que promete fazer mais aberturas e fechamentos de animes.
Perfeito. E aí temos o protagonista desse anime, que é o Itadori. Ele tem aquele estilo clássico de todo protagonista de shonen, né? Aquele cara brincalhão, que faz piada com tudo, que é atrevido. Não tem lá aquela história de superação toda, né, como o Naruto, por exemplo, mas com o do cara lá do Black Clover, desculpa, eu não acompanho o Black Clover,
Ashita.
Ashita, verdade. Como o cara lá do Black Clover também, o Ashita. Mas no caso dele, não tem essa história de superação toda, mas tudo gira mais em torno do que o avô dele pediu antes de morrer, né, que seria para ele ajudar todas as pessoas. Então, ele leva essa frase como objetivo de vida daí para frente e ele une o útil ao agradável, né? Recebeu aquele poder do Sukuna ao ingerir o dedo. Teoricamente, o fato dele ter ingerido o dedo do Sukuna deveria fazer com que ele fosse tomado pelo poder da maldição, então ele não tivesse controle sobre isso, mas aparentemente ele é um tipo bem raro de receptáculo, que segundo o anime lá, diz que há mais de 1000 anos não aparecia um receptáculo que conseguisse controlar tão bem as maldições, quase que sem dificuldades que o Itadori faz isso, quando ele ingere, e o seu poder é adquirido literalmente pela ingestão dos dedos do Sukuna, né? Sukuna, que na realidade ele é uma maldição. Sabe falar um pouco melhor sobre o Sukuna pra gente, Emerson?
Assim, a mesma informação que você tem é praticamente o que eu tenho também. O Sukuna, você percebe que ele é uma maldição, aparentemente parece ser uma maldição zona braba. Ele, o
que
próprio
é
cara,
nível,
o próprio,
né?
O próprio cara fala lá, né? O sensei fala que é uma maldição extremamente poderosa. O próprio sensei diz que se por algum motivo o Sukuna dominasse o Itadori, ele teria que se esforçar bastante para derrotar o Sukuna, e o Sukuna provavelmente perderia, para você ver como o cara é brabo aí.
Você imagina como o cara deve ser forte, maluco. E o Sukuna, na realidade, ele é o rei das maldições, né? Considerado como o rei das maldições na primeira época aí da história onde se passa o anime. E falando mais sobre Satoru, eu gostaria que você tomasse a voz, meu querido Emerson, e falasse sobre ele, você que já tinha me elogiado muito sobre esse cara.
Ah, o Gojo, né, o sensei do cara, o Satoru, ele é o clássico do clássico do sensei, né, do Kakashi.
É,
até exatamente. O cabelo é branco, até os olhos tapados também, né, então, ou seja, é seguindo essa. E é aquele jeito foda que a gente gosta, né? O cara bacana, que é legal com o aluno, mas que dá lição de moral na hora certa, e é durão também, mas é...
Sim.
E não cansa nunca em esbanjar o quanto ele é forte e é brabo, né? Porque ele já chega botando a pressão e a moral, e é isso. O cara é realmente brabo, ou seja, é aquele primeiro personagem que te cativa mesmo.
Sim, sim. Nos dois primeiros episódios, inclusive, quando mostra ele a primeira vez, que ele simplesmente começa a demonstrar lá o poder contra o Itadori, inclusive, quando ele está tomado pela maldição. E é como se o Itadori não fosse nada, né? O cara brinca com ele em termos de velocidade. A velocidade dela é absurda, ele praticamente se teleporta quando ele vai se movimentar. E sem falar também da sua força. E como você bem falou, né? Ele é aquele clássico também. Do sensei shonen, tipo Kakashi, que tem uma personalidade muito sádica, muito irônica, e pelo fato de também ter aquela venda a bandana na frente dos olhos, eu creio que seja porque ele é cego, né? Não faço ideia. Ou talvez, não, ele só quer dificultar as coisas pra ele mesmo.
Eu pensei exatamente nisso, que o cara, ele é tão brabo que ele usa a venda pra realmente dificultar as coisas pra ele. Ou ter um motivo mais doloroso, uma coisa mais sentida. Eu chuto que pode ser também que eles têm os próprios... quem aprende jutsu, quem sabe jutsu, né? Quem sabe a magia lá, a dominação das maldições, consegue ver, né, as formas dos bichos. Quem é humano normal não vê. Ele consegue ver as maldições. Eu acredito que ele pode ter visto uma maldição muito feia, ou ele vê muitas maldições e acha feio, ou tem medo, e prefere vendar os olhos pra não ver nada, né? Pode ser uma coisa mais dolorosa, assim, uma coisa mais lado.
Entendeu? É que realmente, na realidade, só maldições conseguem enxergar maldições, né? Então, talvez, essa teórica cegueira que ele tem seja uma maldição, na verdade, né? E já entrando nesse...
São possibilidades.
É, exatamente. Então, já vê por aí que o anime ele já tem uma história de um personagem bastante forte, né? Que ele pode trazer como um extra para um anime. Não é dá para ver de longe que não é um personagem raso. E já entrando também nessa onda das maldições que a gente está falando, a gente sabe que sofrimento, arrependimento, vergonha, né, que são os sentimentos negativos dos humanos, é o que faz, o que cria as maldições, né? Causam terríveis acidentes que podem levar até mesmo à morte. E para piorar, as maldições elas só podem ser exorcizadas por outras maldições. Então, na realidade, o Itadori ali, ele ingere a maldição, o dedo do Sukuna, para poder se tornar uma maldição e logo em seguida ajudar as pessoas como o avô dele pediu, exorcizando outras maldições, já que maldição só exorciza maldição. Não é isso? Então, vamos primeiramente aqui para o quadro Será que Vinga?
Bora! Hora do show, porra!
E aí, meu amigo Emerson? Você acha que esse anime vai vingar?
Ah, na minha opinião já vingou, né? Eu já tô... pelo menos eu estou já vidradaço, já quero ler o mangá, já quero mais episódio. Pra mim já vingou, né? Pelo menos pelo que eu tô vendo em alguns animes, essa temporada vai ser... o melhor anime da temporada, esse aqui, aparentemente, né? O que vai ter mais sucesso. Tomara no final da temporada tenha um bom fechamento de arco aí pra gente ficar no, na expectativa do próximo, né?
Sim, sim. Inclusive, a gente teve um grande exemplo de um anime bem parecido assim, que foi o próprio Kimetsu no Yaiba, que a gente falou aqui no comecinho do podcast, que o ano passado ele foi basicamente isso, né? Teve um começo assim bem empolgante, conseguiu cativar pela história. Muitas pessoas vão me matar por isso, mas o Kimetsu no Yaiba não tem essa história tão absurda assim, tão cativante. Ele conquistou muito mais pela trilha sonora, pela arte do anime em si, pelos efeitos visuais, pela construção dos personagens, mas não necessariamente pela história, porque é uma história bem padrão, digamos assim. Apesar de ter uma ênfase em estilos que foram explorados por poucos animes, como Tokyo Ghoul, né, que seria essa onda do zumbi japonês. Mas, enfim, o próprio Kimetsu no Yaiba, ano passado, ele foi um anime que ele... Inclusive, eu mesmo fiquei muito cativado com o anime, fiquei muito abismado com a beleza do anime. Ele conseguiu trazer uma temporada muito boa, muito bem construída, não deixou muitos pontos soltos, apenas aqueles pontos que dava para você puxar bem mais histórias do anime, e é o caso que eu percebo que está acontecendo agora com o Jujutsu Kaisen também, e ele conseguiu fazer um fechamento de arco que deixa você com aquele gostinho de quero mais, e que espero a próxima temporada urgentemente, e agora com o lançamento do filme. Com certeza, ele tem ligação direta, inclusive, com a primeira temporada. Então, é basicamente uma continuação do que aconteceu. E ele conseguiu fechar muito bem o arco, falando sobre os 12 pilares, o que dá aquele... Espera que lá vem coisa boa. Segura um pouquinho, espera que vai valer a pena. Eu acho que o Jujutsu ele precisa seguir essa ordem também, não somente... o do Kimetsu no Yaiba, mas como também do Shingeki no Kyojin, que é o Attack on Titan, como também o próprio Black Clover também, apesar de não ser um anime de temporadas, mas ele é um anime que ele puxa muito isso, né? Eu não acompanho, mas eu estou por dentro da mais ou menos da história como funciona, e eu acho que o Jujutsu tem muito para acrescentar ainda nessa história, tem um leque absurdo. Eu acho que ele, em termos de ramificação da história, só deve perder pro Tower of God, hein?
Começando aí pela comparação, assim, as coisas que os dois animes me atraem bastante são as lutas, ótimas lutas, excelentes lutas. A de Kimetsu no Yaiba, lutas absurdamente emocionantes e que tiram fôlego. Cada episódio de Demon Slayer vai melhorando, né? Aquilo que a gente sempre falava. Parece que cada episódio é melhor e não para de ficar bom. E a temporada termina igualmente bom assim. E eu espero que Jujutsu seja assim também. E acredito que vai ser, né? Todos os episódios estão ficando também melhores. As lutas são excelentes. Inclusive, um dos produtores, né? É conhecido por fazer câmeras diferentes, né? Movimentação de câmera diferente em luta. Câmeras por trás, câmeras por baixo, assim. Câmeras em ângulos diferentes que não são comuns dos mangaka, dos animes produzirem. Então... tem esse diferencial das lutas aí em ambos os animes. A questão também de finalizar o arcozinho, tomara que seja fechadinho também, como você falou usando os exemplos aí, seja nessa pegada de que deixa a gente com vontade de ver mais coisas. E o Demon Slayer já acabou, né? O mangá já acabou, a história já acabou. Não é tão longa, é um mangá curto, né? São 200 e alguns capítulos na história. Ou seja, já tá completo, já tá fechado. E o Jujutsu, aparentemente, vai ser um anime maior, um mangá maior, né? Vai ter mais história. Já tem mais de 100 capítulos lançados aí, mais de 150 capítulos lançados, se eu não me engano. E, aparentemente, não tá perto de acabar. Então, tem muito pano pra manga e que a produção dos animes, né, do anime, saiba fazer essas fechadas de arco muito bem feitas nas temporadas, para que não fique aquela coisa meia corrida, né, que a gente já viu em alguns animes aí, como o próprio The God of High School, que tava saindo ainda pouco, fechou muito rápido, adaptou muita coisa, ficou bem... O anime ficou bom, ficou legal, mas se você for comparar com a história da webcomic, ficou faltando uns pedaços, faltou a construção de alguns personagens, coisa que eu não tenho ideia se tá acontecendo em Jujutsu, já que eu não tive a experiência de ler o mangá, mas acredito que não vai acontecer, já que é outro tipo de produção, porque o lançar anime de webcomic, né, como Tower of God, como God of High School, foi um chute, né, foi uma arriscada que a Crunchyroll deu, se deu bem, né, ainda bem, trouxe essas obras maravilhosas pra gente, e já o Jujutsu não, é um mangá, então já é mais estabilizado, a galera já tem ideia do que pode acontecer, então eu acho que a própria produção já é mais experiente, então eu acho que essa divisão de arcos aí vai ser bem feita, vai ser tudo adaptado legalzinho, vai dar pra gente curtir bastante a história, tipo como o Black Clover é muito bem adaptado pro mangá, no caso do mangá pro anime, só aconteceu que correram muito, né, lançaram muita coisa, e como é semanal, tem que estar sempre lançando episódio, acabou que tem aquela história do filler, aí já bota 2, 3, Sim. 4, 5 fillers na frente, e já não fica tão... Já perde um pouco o entusiasmo. Eu, pelo menos, quando eu tô entusiasmado, eu consumo logo o mangá, o anime de uma vez, e quando tem essas quebras, eu fico bem... Eu acabo me distanciando, às vezes até paro de ler. Então é meio que nessa. Esperamos que siga bem a produção do Jujutsu e continue nessa levada boa que a gente gosta aí.
É, exatamente. Você já tem alguma ideia de se o anime vai ser por temporadas ou se ele vai ser aquela pegada contínua como One Piece, por exemplo?
Eu acredito que vai ser temporadas. Acredito que vai ser temporadas.
Acho que não tem conteúdo suficiente ainda pra seguir uma história contínua, né? Porque, como a gente falou logo no começo, né, foram apenas 13 edições do mangá publicadas até o momento. Então, é bem provável que essas 13 já sejam uma temporada.
Não, são 13 volumes. São 13 volumes.
13 volumes,
verdade. 13 volumes, aí cada volume tem em média de 8 a 10 capítulos, então dá quase 130, 150 capítulos. Eu posso trazer o número exato de capítulos?
Por favor. Enquanto isso, enquanto a Emerson busca aí a informação, vamos falar um pouquinho sobre a premissa da história, o universo do Jujutsu, né? Porque pra gente falar um pouquinho melhor sobre a história em si, a gente precisa explicar um pouquinho melhor a história do protagonista. Então, como a gente já tinha falado aqui sobre a personalidade, o poder dele, de onde vem e tudo mais, o Itadori, na verdade, no início do anime, ele é um estudante do ensino médio que ele evita ir para aquelas pistas de atletismo porque ele não gosta muito, né? Não é muito chegado a esse tipo de esporte. Na realidade, não chegar a esportes, mas ele tem um talento nato. Você vê no primeiro episódio lá que ele é extremamente rápido, que ele tem uma força até mais forte que os próprios professores da educação física lá, só que ele prefere passar as suas tardes junto com o Clube de Pesquisa Oculta, que é um clubinho que se forma ali na biblioteca. Eles passam as tardes estudando sobre mistérios e tudo mais do mundo que eles vivem. E só que num belo dia, numa aula prática, outro estudante, que a gente ainda não falou aqui, que é o Fushiguro, ele identifica que do Itadori vem uma energia anormal que que possivelmente poderia ser uma maldição, inclusive ele fala isso no episódio, que não tem como uma pessoa ser tão forte sem ter alguma maldição. Então, ele, no momento em que Itadori passa à frente de Fushiguro, ele consegue sentir essa energia, e aí ele decide investigar para saber o que era, e descobre que, na realidade, o que Itadori carregava era realmente um dedo do Sukuna. E aí, nesse momento que o Fushiguro chega lá e identifica isso, corre para tentar retirar essa maldição do Itadori, ele revela que, na realidade, o dedo está lá com o clube de pesquisa oculta, que, sem saber do que se tratava, acabou tirando o selo do poder do Sukuna e trazendo várias maldições, colocando em risco a vida dos dois amigos aí do Itadori. E nesse momento o Fushiguro precisa usar o seu poder da maldição para poder fazer o exorcismo. E é nesse momento em que, em algum momento da luta ali, o Fushiguro se complica, não está conseguindo derrotar essa maldição, e entra em cena o Itadori e começa a lutar com ele. Em algum momento da luta ali, onde a coisa fica muito feia, o Itadori resolve engolir o dedo. O Fushiguro de início achou que o Itadori seria morto pelo fato de estar engolindo o dedo do Sukuna, porque ele teoricamente não teria um corpo para conseguir suportar a maldição. Só que, pelo contrário, né, o Itadori ele consegue dominar a maldição no primeiro momento e derrotar a maldição do que estava lutando contra ele, né? Maldição contra maldição, enfim. E é nesse momento em que o Itadori se revela um excelente receptáculo e que seria o responsável pela procura dos outros dedos, porque são 20 dedos do Sukuna, e porque Sukuna era, na realidade, era um rei das maldições, que ele possuía 4 braços, cada braço 5 dedos, 5 vezes 4, 20. Então, são 20 dedos que estão soltos aí pelo mundo afora, e essa galerinha aí vai tentar buscar esses outros dedos para fazer com que o Itadori vai consumindo aí, vai engolindo dedo por dedo até conseguir dominar o poder completamente do Sukuna. Temos já a informação aí, Emerson?
Já, sim, temos já 127 capítulos, exatamente. 128, se contar o one shot inicial, né, que sempre tem.
Sim.
Então, 127
capítulos. 127
capítulos.
Então, aí temos histórias pra caramba já, né?
Temos aí uma boa história aí. Tem bastante história pra ser contada, então eu acredito que eles vão saber valorizar isso e lançar em temporadas mesmo.
Perfeito. Então, eu sinceramente prefiro que o anime seja lançado em temporadas, porque deixa a gente sempre com gostinho de quero mais pra aguardar, fica mais ansioso, por exemplo. Mano, tu não tem ideia do quanto tô ansioso pela próxima temporada do Shingeki, velho. Mano, eu tô arrancando meus cabelos já, tão ansioso que eu tô. Mas, do Kimetsu também, muito bom. Mas, é isso. Tem mais alguma coisa pra falar sobre o anime?
Não, só falar aí que eu já li o mangá do Shingeki no Kyojin, né? E essa temporada promete ser a melhor mesmo. É o final da história. Ainda não acabou no mangá. Só a título de informação mesmo aí. Sei que a gente tá falando de Jujutsu, mas...
Sim.
O intuito aqui é falar de anime. Não, então,
com certeza. Aqui o intuito é falar de anime.
A próxima temporada de Shingeki vai ser provavelmente a melhor. É muito bom mesmo a história aí. Espero que acabe bem. Eu tenho até um palpite que eles vão tentar acabar junto. Vão tentar fazer junto, acabar o mangá e acabar o anime, pra que não fique uma galera não saiba antes da outra, né? Quem acompanha o mangá, não. Eu acho que
não
eles vão...
Como é uma coisa... parada do spoiler, né?
Isso. Como é uma coisa grande, eu acredito que eles vão tentar lançar o último mangá. É lançamento mensal, o mangá, né? Sai no começo do mês. Então, eu acho que eles vão tentar lançar o mangá, o último mangá, junto com o último anime, né? Então, eu acredito que vai ser aquele estouro, assim, de tudo junto e tudo de uma vez. Eu espero que seja assim. Tomara que aí eu fique sabendo tanto a história pelo mangá, tanto pelo anime, que eu quero muito ver a adaptação das lutas, de tudo que acontece aí, né? em versão de anime que ficou muito bem produzida as três temporadas passadas e tomara que o Shingeki finalize muito bem aí. Mantenha o nível, né? É, mantenha o nível e que só as expectativas a respeito de Jujutsu cresçam, que promete ser muito bom mesmo. A historinha é bem, tomara que seja bem redondinha. Essa questão do cara comer dedo aí é meio esquisita, mas vai pra frente, é sensacional a premissa, né? É. Uma ideia que a pessoa não pensa nunca, né? O cara come
aquele
dedo.
Aquele toque japonês, né? Sempre muito
exótico. A criatividade dos caras é infinita.
Ah, mas o que eu gostei muito desse mangaká é que ele não busca a sexualização dos personagens, né? Que é uma coisa muito comum basicamente todos, na grande maioria dos animes e mangás japoneses é a sexualização dos personagens, mas por enquanto o Jujutsu Kaisen ele tá fugindo dessa rota, né? Não tá fazendo apelação ao sexualismo.
Não sei se é porque as personagens que apareceram até agora não tem esse quê, né? De sexualidade, elas são meio carrancudas, meio lutadoras, né? Já que são
exorcistas.
Dominadoras de Jujutsu. Então, eu não sei se... Eu espero que não tenha, porque tem momentos que é realmente chatinho essas coisas. Em Shingeki que não tem em nenhum momento, não me lembro. Geralmente são quase todas as mulheres também são guerreiras. Nenhum momento. Porque a gente sabe de algumas polêmicas, né? Que teve de episódio aí de Dr. Stone com sexualização. Sim. De algumas partes, de algumas coisas. A maioria dos animes tem algumas cenas esquisitas, uns frames desnecessários, mas aparentemente tá se quebrando essas coisas, pelo menos para os estilos mais shonen, né? Então, shonen nunca teve tanto, mas aparentemente o Jujutsu não vem com nada disso, nada dessa proposta, que alegra a gente, né, em partes, já que a gente quer ver uma boa história, uma luta pra danado, que o bom é ver o pau comendo e o cara estourando.
É, exatamente. O bom do shonen é essa porra mesmo, mano. O cara vê o pau torando.
O bom do shonen é isso, é ver o All Might dando um socão aí no cara e bagunçando e gritando e estourando todo o chão.
Inclusive,
o bom é isso.
Inclusive, era uma dessas informações que eu tinha visto em algum site quando estava pesquisando e fazendo o roteiro, é que acho que a mesma ilustradora, se não me engano, do Jujutsu é a mesma do Boku no Hero, do One Punch Man. Desculpa, do One Piece, se não me engano. Não, do Bleach também. Eu não sei se eu vi direito essa informação. Vou até buscar pra gente trazer no nosso próximo episódio sobre isso. Mas, enfim. Esse foi o nosso primeiro podcast falando sobre Jujutsu Kaisen aqui no Exploration Cast. Traremos outros animes. O intuito é trazer primeiramente os animes mais novos que estão saindo agora. Porque anime mais antigo todo mundo já tá calejado de saber que é bom. Já assistiu vídeos pra caramba no YouTube. Trazemos aqui informações que queremos dar o crédito também ao animenew.com.br, que foi o site da onde a gente tirou a maioria das informações que foram publicadas aqui, foram divulgadas aqui no nosso podcast. Mas, no mais, é isso. Muito obrigado, Emerson, pela sua presença.
Valeu, meu amigo. Tamo junto aí.
Tamo junto. E para você que é ouvinte do Exploration Cast, sigam-nos nas redes sociais. Tem o arroba ExplorationCast no Instagram, no Twitter. Temos também as nossas redes sociais particulares, que é o arroba EudrisFS. E a sua, Emerson?
Emerson _ Vilar.
Perfeito. Nas duas redes?
Em todo lado.
Perfeito. Então é isso, pessoal. Um abraço para quem assistiu até agora e até a próxima. Let's go.